boa tarde, bioquímicos de plantão. Tudo bem com vocês? Hoje, um estudo dirigido sobre ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. Me chamo professor Leonardo Gomes e sejam bem-vindos ao nosso PLE, Período Letivo Especial 2020/1, curso de Bioquímica da disciplina Biosal 1 ou Biologia para a Saúde 1. E hoje, participando do nosso estudo dirigido, uma presença ilustre, alunos do curso de Química. Eles estão para se formar, cursando o nono período e também têm a disciplina de Bioquímica. São eles, Isabela e Lucas Henrique. Boa tarde a vocês, meus queridos.
Olá, meu nome é Isabela, eu sou aluna do nono período do curso de Licenciatura em Química.
Meu nome é Lucas Henrique, aluno do curso de Bacharelado em Química.
Beleza, então obrigado pela participação de vocês e vamos começar o estudo dirigido. Começa aí, Isabela.
E a primeira pergunta é, pergunta de número 1, qual é a função do ciclo de Krebs?
Respondendo essa pergunta, o ciclo de Krebs tem duas funções. Uma função direta que tem a ver com a descarboxilação da molécula de acetil-CoA. Toda vez que você degradar um carboidrato, um ácido graxo ou uma proteína, você vai gerar o acetil-coenzima A. Neste caso, o acetil-coenzima A vem da degradação de glicose que gerou o piruvato. Então, piruvato será transformado em acetil-coenzima A e entrará no ciclo de Krebs para ser descarboxilado. A outra função oculta do ciclo de Krebs tem a ver com intermediários metabólicos de outras vias. O ciclo de Krebs é uma via de entroncamento onde várias moléculas entram e saem por diversas partes desse ciclo. Podemos comparar o ciclo de Krebs com uma rotatória, onde você tem várias entradas e saídas que vão fornecer intermediários metabólicos para outras vias. Fala número 2 aí, Lucas.
A pergunta é, como a enzima piruvato desidrogenase é regulada?
E respondendo essa pergunta, na transformação de piruvato em acetilcoenzima A, teremos uma piruvato desidrogenase ativa que deve ser regulada de três formas. A primeira regulação da piruvato desidrogenase envolve uma coisa chamada feedback negativo. O próprio produto inibe a formação do mesmo. Então teremos como moduladores negativos da enzima piruvato desidrogenase inibindo essa enzima por meio de feedback negativo, acetilcoenzima A e NADH. O segundo tipo de regulação envolve fosforilação e desfosforilação por quinases e fosfatases. Para a piruvato desidrogenase passar da forma inativa para a forma ativa, essa enzima precisa perder um grupo fosfato. Outra enzima responsável pela retirada desse grupo fosfato da piruvato desidrogenase é uma enzima fosfatase. Esse fosfato é retirado sob a forma de fosfato inorgânico levado ao meio, então a piruvato desidrogenase passa da sua forma inativa para a sua forma ativa. Para fazer o inverso, levar a inativação da enzima piruvato desidrogenase, entra em ação uma quinase. Ela retira um fosfato da molécula de ATP, que se transforma em ADP, levando essa molécula de fosfato para a enzima piruvato desidrogenase, que passa a ficar fosforilada. Este sinal de fosforilação será responsável pela inativação da enzima piruvato desidrogenase. E, finalmente, a terceira regulação envolve a regulação indireta das quinases por meio de moduladores positivos e negativos. Essa seria uma regulação alostérica. Ativarão as enzimas quinases moduladores positivos como magnésio, o próprio acetilcoenzima A e o NADH. Atuarão como moduladores negativos moléculas como o próprio piruvato, coenzima A, NAD e ATP. Beleza, número 3 com Isabela.
Pergunta de número 3. Cite dois moduladores positivos e dois negativos que regulam alostericamente o ciclo de Krebs.
E respondendo essa pergunta, serão considerados moduladores positivos do ciclo de Krebs cálcio e ADP. Lembrando que, se tratando de cálcio, é o íon cálcio ou cálcio 2+. E serão considerados moduladores negativos o ATP e o NADH. Número 4, sua vez, Lucas.
Quantos ATPs são produzidos durante a oxidação completa de duas moléculas de glicose durante a respiração? Mostre o cálculo.
Resposta final, 76 ATPs. E a pergunta é, de onde saem esses ATPs? E para começar a responder esse cálculo, temos que lembrar que cada molécula de NADH produzida pela oxidação completa do piruvato, isso envolve a sua atuação no transporte de elétrons na cadeia transportadora de elétrons, cada NADH gerará 3 ATPs e cada FADH2 gerará 2 ATPs. Assim, durante a transformação de glicose em piruvato, teremos a formação de 4 ATPs com o consumo de 2 ATPs na primeira fase, gerando um saldo positivo de 2 ATPs. Teremos duas moléculas de NADH, onde cada uma gerará 3 ATPs, se são duas, 6 ATPs, com mais os 2 ATPs gerados diretamente, só durante a transformação de glicose em piruvato, teremos a formação de 8 ATPs. Guardem esse número. Depois da transformação de piruvato em acetilcoenzima A, teremos a formação de duas moléculas de NADH. Ou seja, convertendo isso em ATPs, teremos mais 6 ATPs. 6 dessa fase com 8 da fase anterior, teremos um saldo até agora de 14 ATPs. Cada acetil-CoA que entra no ciclo de Krebs será responsável por gerar 3 moléculas de NADH, uma molécula de FADH2 e um equivalente de ATP na forma de GTP. Assim, fazendo esse cálculo, para cada molécula de acetil-CoA que entra no ciclo de Krebs, será convertido em 12 ATPs. Como são duas moléculas de acetil-CoA, 12 com 12 teremos 24 ATPs. Somando com os 14 ATPs acumulados até agora, teremos então para cada molécula de glicose diretamente oxidada a CO2 passando pelo ciclo de Krebs, um saldo de 38 moléculas de ATP. A pergunta falava, para cada duas moléculas de glicose, quantos ATPs seriam formados? Então, resposta final, 38 vezes 2, que é igual a 76 ATPs. Dica, ouça esse áudio com calma, dando pausa para vocês anotarem de onde sai essa porção de ATPs que a gente comentou durante a nossa narração. Número 5 com Isabela.
Pergunta de número 5. Qual é a porta de entrada dos elétrons NADH na CTE?
Resposta, a porta de entrada dos elétrons do NADH na cadeia transportadora de elétrons é o complexo 1, conhecido como NADHQ redutase ou NAD oxidase, dependendo da literatura que você encontra. Em nossos slides, ela é descrita como NADH desidrogenase. Pergunta de número 6, fala Lucas!
Que proteínas da cadeia transportadora de elétrons são canais de íons H+, e quais proteínas não são?
Serão descritos como canais de prótons ou íons H+, o complexo 1, o complexo 3 e o complexo 4. Me refiro a NADH desidrogenase, a citocromo C óxido redutase e a citocromo oxidase. Já a ubiquinona, succinato desidrogenase e o citocromo C não serão canais de prótons ou íons H+. Pergunta de número 7.
Quais grupos protésticos responsáveis por reações de oxirredução são encontrados no complexo 1 NADHQ redutase?
Respondendo à pergunta de número 7, serão grupos prostéticos da NADH desidrogenase, proteínas ferro-enxofre e flavinas mononucleotídeos nas suas versões FMNH ou flavina mononucleotídeo semi-reduzido e FMNH2 ou flavina mononucleotídeo totalmente reduzido. Pergunta de número 8.
Como a enzima ATPase é organizada estruturalmente e funcionalmente?
A ATP sintase ou ATPase ou simplesmente ATP sintetase é uma enzima com duas porções. Uma porção chamada de porção F0 ancorada na membrana mitocondrial interna, responsável pelo retorno dos prótons ou íons H+, de volta à matriz. Temos ainda a porção F intermediária, que une F0 à terceira porção chamada de F1, ou porção responsável pela síntese de ATP através de ADP e fosfato inorgânico. Penúltima pergunta, número 9.
Pergunta de número 9. Como a CTE está acoplada à fosforilação oxidativa?
Respondendo à questão 9, o responsável pelo acoplamento da cadeia transportadora de elétrons à fosforilação oxidativa é simplesmente um gradiente de prótons. E finalmente, a última pergunta, pergunta de número 10.
Descreva o funcionamento da lançadeira malato-aspartato.
Respondendo à pergunta de número 10, o NADH vai transferir seus elétrons para o oxaloacetato, que ao se reduzir se transformará em malato. Este, por sua vez, terá transportador na membrana interna mitocondrial. Já no interior da mitocôndria, reação inversa irá acontecer. O malato reduzido reduzirá uma molécula de NAD, que se transformará novamente em NADH, regenerando dessa forma o oxaloacetato. Então, dessa forma, NADH, que não tinha transportadores na membrana mitocondrial interna, disfarçado de malato, levará seus elétrons do citoplasma para a membrana interna mitocondrial. Bom, até aqui termina a resposta. O problema é que criamos, né, outros problemas. O que fazer com esse oxaloacetato que não consegue sair de dentro da mitocôndria? Ele não tem transportador específico para isso. Então, deveremos lançar mão de uma reação que vai ocorrer lá no ciclo da ureia. A reação de transaminações ou transferências de grupos amino. Como assim? O oxaloacetato se transformará em aspartato com a ajuda de um glutamato, que se transformará em alfa-cetoglutarato. Durante essa transformação, o aspartato consegue voltar para o citoplasma da célula. Seu retorno ocorre à base de um cotransporte com glutamato que entra. Glutamato esse que acabou de ser utilizado na reação que acabamos de descrever. E da mesma forma, o alfa-cetoglutarato, que foi transformado nessa reação, deverá retornar ao citoplasma com a ajuda do cotransporte do malato que entrou. Malato esse que foi o disfarce do NADH para a transferência dos seus elétrons para a matriz mitocondrial. Sugiro que vocês escutem esse áudio observando o slide de número 31 da nossa aula. Um abraço a todos, ficamos por aqui e até o próximo estudo dirigido. Valeu, galera!